O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAO. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda Luna.
Olá, ouvintes da Rádio FAO. Estamos de volta com mais um programa, o FAO e Sociedade, dessa edição de 2025. E o nosso entrevistado de hoje é o professor Rodolfo Lima, do curso de administração da FEAC, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade Federal de Alagoas. Professor do mestrado PROFIAF, que é um mestrado profissional em administração pública, do mestrado em sociologia, pesquisador de dois grupos de pesquisa. E nós vamos falar aqui sobre vários assuntos, mas antes, professor, bem-vindo ao programa FAO e Sociedade.
Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui divulgando a pesquisa, que eu acho que isso é uma coisa fundamental, né? Não dá para a gente fazer nossas pesquisas e elas ficarem circulando em um universo sempre restrito da academia. Então, acho que ter essa oportunidade de compartilhar, né, esse conhecimento que é gerado dentro da universidade, eu acho que é fundamental e a gente tem que assumir esse papel hoje de uma forma imprescindível, tá? Então, por isso que eu agradeço essa oportunidade.
E, professor, o nosso programa chama FAO e Sociedade justamente porque a gente sabe que a pesquisa, a extensão que é produzida aqui na UFAO, ela impacta bastante na sociedade alagoana, na sociedade como um todo. E o senhor tem uma pesquisa, né, que agora vai receber o financiamento do CNPq, foi aprovada numa chamada pública, que tem um nome até interessante, que é Por Onde Andas e o que Fazes, a Vida Depois do Canavial, que é a história da economia da sociedade alagoana. Fala um pouco sobre essa proposta de pesquisa, sobre esse trabalho que o senhor está iniciando.
Ah, ótimo. Então, assim, como você falou, né, a gente conseguiu aprovar, né, a falar a gente, porque ninguém faz uma pesquisa sozinho, né? Tem um grupo, né, de professores que estão em conjunto comigo fazendo esse trabalho, se debruçando, né, por conhecer essa realidade alagoana, né. Como você falou, né, a questão canavieira está intrinsecamente ligada com a história, né, com a formação social, econômica, política, né, e até com a violência em Alagoas também, né. Então, em várias dimensões da nossa sociedade, a questão canavieira ela faz um atravessamento, né. Então, mas antes de falar necessariamente desse projeto, já tenho que resgatar o porquê, como é que se origina, né, de onde vem esse projeto, né. Então, assim, eu já pesquiso o setor canavieiro há um bom tempo, desde o meu TCC, desde da minha graduação. Isso já vem fazendo parte do meu universo de pesquisa, e como eu sempre falo, eu gosto de pesquisar o universo canavieiro em suas inúmeras interfaces, né, seja na questão ambiental, política, na interface com o Estado, no trabalho, nas interações com a comunidade. E por pesquisar já há bastante tempo, e a gente vem vendo que o setor canavieiro ele tem quase 500 anos, né, no Brasil já. Ele já foi retratado em várias, trabalhado por vários pesquisadores de diversas áreas, desde a economia lá, com Celso Furtado, vendo os ciclos econômicos, a formação, né, da economia brasileira, coloca lá o ciclo do açúcar. Na literatura também, com José Lins do Rio, que tem um ciclo do açúcar, que também que mostra, né, uma transição que esse setor passou, principalmente ali ao longo do século XIX e XX. E agora, no século XXI, esse setor ele passa por uma nova transformação, né? A questão da mecanização vem se intensificando e muito no cenário nacional. No Nordeste, ainda um pouco menos, tá? E Alagoas, como é o principal estado produtor da região norte-nordeste, concentra uma grande produção, uma grande área de cultivo também, também tem caminhado nessa esteira de transformação, né, nessa modernização do sistema agrícola, né, como a gente pode dizer. E essa transformação ela tem impactos diretamente na questão da força de trabalho, ou seja, no mercado de trabalho, porque quando se começa a utilizar intensivamente as máquinas, a substituição do trabalhador é um caminho que acaba se tornando sem volta, né? Então, a origem desse projeto, ele vem justamente tentar compreender quais são os caminhos que esses trabalhadores estão tendo agora diante dessa nova realidade. E que realidade é essa? Ou seja, um mercado de trabalho extremamente restrito, né? Os postos de trabalho na cana sendo cada vez mais reduzidos. Então, para onde esses trabalhadores eles estão indo e o que é que eles estão fazendo, né? Tendo em vista que muitos desses trabalhadores ele tem a sua própria história, né, sua própria trajetória de vida ligada com a questão canavieira, né? Que às vezes é uma questão de sucessão geracional, ou seja, o seu avô, seu pai, seus parentes próximos trabalham, né? Elaboram nesse universo. Então, com as portas se fechando, né? Com as vagas sendo eliminadas desse tipo de trabalho, para onde essas pessoas estão indo? O que, é que elas estão fazendo? Então, o projeto ele busca tentar compreender essa nova realidade que se posta para esses trabalhadores agora no século XXI.
E quem é aqui de Alagoas sabe que é uma grande massa de trabalhadores, né? Tempos atrás, quando não tinha mecanização, década de 80, 90, qualquer pessoa que atravessava o estado de Alagoas via da estrada mesmo a cana queimada, né? Tinha esse problema ambiental de queimar extensões enormes de canaviais para facilitar depois o corte. E era um exército de pessoas que tinha várias questões envolvidas, como o senhor mesmo disse, porque a questão de precarização de direitos trabalhistas, dos riscos do trabalho, porque essas pessoas eram transportadas nos próprios gaiolões que transportavam a cana, né? Depois é que precisou se lutar para pelo menos ter um transporte mais seguro para chegar lá no canavial. Então, é uma mudança que é drástica e é imensa, né? Assim, ela tem um impacto muito grande no nosso estado.
Ah, com certeza, assim, tem alguns números, né, que eu acho que só para mostrar que, por exemplo, em 2009 e 2010, no trabalho formal de Alagoas, só os trabalhadores do setor sucrocoleiro, não só dos canaviais, mas do setor como um todo, né, do complexo agroindustrial canavieiro, que envolve tanto a área agrícola, quanto a indústria e quanto a parte administrativa, eles representavam próximo de 20% do trabalho formal em Alagoas, né? E esse número ele foi reduzindo para hoje chegar um pouco menos de 10%, mas mesmo assim ainda é um número extremamente elevado, né? Principalmente quando a gente começa a olhar que esse número ele está atrelado a um pouco mais de 15 unidades produtivas, e essas unidades estão à mercê, né, a partir das intempéries, das questões climáticas, a ter quebras de safra. Né? Então isso acaba refletindo na questão econômica do próprio estado, né? Ter uma dependência, né? Não ter feito uma transição para outras frentes econômicas que pudessem, pelo menos, criar novas rotas de fuga para a população. Né? E o trabalho nos canaviais, que eu acho que isso é um ponto importante de se discutir, né? Ele também vem acompanhando essa transformação. A gente não pode esquecer que o trabalho no canavial tem como origem a questão da escravidão. Né? Essa mentalidade da escravidão ela não ficou no passado, né? Ela se perdura até os dias atuais, né? Até o contemporâneo. Lógico que ela vai se transformando, né? Ela vai muitas vezes se institucionalizando, né? Você vai, em alguns momentos, formalizando a precariedade, né, desses trabalhadores, né? Você vai cada vez mais demandando rendimentos dele, que vai criando inúmeras violências nos corpos desses trabalhadores, né? E como você bem pontuou, né, tem essas transformações deles irem em gaiolões, as condições de trabalho, isso extremamente precárias, insalubres, né? Isso a gente pode ver como reflexo na questão da vida útil desses trabalhadores, que é cada vez mais reduzida, né? No número de benefícios previdenciários que eles tentam acessar por terem uma incapacidade laboral, a partir do momento em que eles têm que colocar toda a sua energia, toda a sua alma ali, né? E o corpo acaba acumulando inúmeros e inúmeros problemas com relação a isso. E como eu sempre costumo falar e gosto muito de frisar isso, né? Esses trabalhadores que passam pela cana, muitas vezes eles saem do canavial, mas o canavial não sai deles, né? Porque as dores, as lembranças dolorosas, né? O reflexo dessa violência que esses trabalhadores sofrem, e não só violência física, mas também violência simbólica, né? Porque é um trabalho visto como inferior, né? Um trabalho muscular, inferior, e que você não tem prestígio social, né? Então muitos têm até vergonha de falar que eram cortadores de cana. Então isso, né, essas transformações, elas estão ocorrendo hoje em dia, né? É importante também ressaltar que é válida essa substituição, ou seja, a eliminação desse tipo de trabalho, mas em compensação a gente também tem que pensar o que é que esses trabalhadores eles vão fazer. Como é que eles vão se reproduzir socialmente? Como é que eles vão agora, a partir desse momento, que eles não têm mais aquela fonte, mesmo que seja extremamente prejudicial a eles, mas o que é que eles vão fazer hoje em dia? Né? Quais são os caminhos, novos caminhos? Né? Então, realmente, a questão do trabalho ele tem se transformado muito dentro do setor canavieiro, e olhar para isso, né, e esse novo momento é importante.
E é uma transformação que foi rápida, né? Em décadas, as coisas mudaram, que muitas famílias devem ter mesmo ficado surpreendidas. Como é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? De repente, tem um trator que substitui dezenas de trabalhadores, e esses trabalhadores, como o senhor disse, o pai cortava cana, o filho já ia, assim que tivesse condições, já ia acompanhar o pai. A mãe, às vezes as famílias inteiras iam para um dia de corte de cana, né? Às vezes recebiam por dia, né? Por produção. Então ia a família inteira, e é um trabalho mecânico que muitas das famílias não se preocuparam em estudar, tinha muito analfabetismo. Então, como é que migra para um outro trabalho? Exato. Sem conhecimento, sem condições assim de aprender, né, de outro ofício, de repente, de uma hora para outra. Então, realmente, a gente quer saber por onde andas, né?
Exatamente.
Onde estão essas pessoas?
Exatamente. E uma questão, né, quando a gente olha a relação da família, né, porque, como eu falei, a questão canavieira, ela é um atravessamento na vida dessas pessoas, né? É uma coisa que está intrínseca à trajetória social e de socialização, né, dessas pessoas. E é importante ver, né, como você mesmo pontuou, né? Às vezes, quando já chegava a determinada idade, os filhos já começavam a acompanhar os pais, né? E que era uma coisa muito presente nos anos 80, 90, a questão do trabalho infantil, e que depois isso começou a ser erradicado. Quer dizer que acabou? Não, mas hoje ele se torna muito mais camuflado, né? A questão do trabalho informal também, sem utilização dos EPIs. Existe, mas é uma coisa ainda não tão visível. Mas o que é importante pontuar, como você também colocou, que é uma transformação muito rápida. Se a gente olhar a questão da mecanização, principalmente da fase da colheita, né? Agora é importante destacar que a mecanização, ela tem em todas as etapas, desde o preparo do solo, a fase do plantio, da manutenção, até a colheita, né? No, na questão canavieira, particularmente, a colheita foi uma das últimas etapas a aderir, né, massivamente, essa questão da mecanização. Porém, lembrando que já nos anos 70, anos 80, já existia máquinas de colheita. Né? Principalmente lá em São Paulo, e elas eram muitas vezes utilizadas, essas máquinas, eram chamadas de máquinas vitrines, para justamente ter uma forma de chantagem com os trabalhadores, para evitar a questão da greve, né? Acabar com greves. Diz, olha, tem a máquina aqui, se vocês não forem trabalhar, a gente vai colocar a máquina. Mas é a partir dos anos 2008, né, principalmente 2007, com a questão do protocolo agroambiental assinado em São Paulo, que é o maior produtor nacional, e depois isso acabou sendo copiado por vários outros estados, que a questão da mecanização da colheita, ela se intensifica. Tem um crescimento exponencial. Só para vocês terem ideia, em 2008, a colheita no Brasil era feita algo em torno de 30% mecanizada. A partir de 2018, ou seja, um pouco mais aí de 11 anos, vamos colocar, isso passou para 90%. Né? Isso tem um impacto tremendo, né? Então, a redução dos postos de trabalho, só para, a título de exemplo, entre 2008 até 2021, no Brasil, foram fechados, no trabalho manual, mais de 500 mil postos de trabalho.
500 mil, né?
Para ser mais preciso, 502 mil. Isso é no trabalho formal.
É uma população inteira desempregada.
Meio milhão de pessoas. E isso no Brasil, né? Alagoas também não foi diferente. E essa questão da sucessão geracional, ela é muito preocupante, principalmente para aquelas pessoas que estão na faixa etária ali de acima de 30, de 40 anos. E o porquê que eu falo isso? Porque os pais sempre desejavam que os seus filhos, isso você tem relatos em vários outros trabalhos, que os seus filhos não seguissem o caminho da cana. Em compensação, não tinha outras condições de possibilidade de ter caminhos alternativos para isso. Porém, a gente não pode também deixar de rever a transformação que o Brasil passou nos anos 2000, né, com o programa de transferência de renda, a ampliação do acesso à educação, tanto no nível mais básico quanto no nível universitário. E isso, o que era um desejo para esses pais, se tornou uma condição de possibilidade. Então você vê hoje uma geração mais nova de filhos de canavieiros que estão começando a seguir outros caminhos. Por exemplo, aqui na FEAC, eu tenho uma aluna no curso de administração que ela me procurou e disse, olha, professor, soube da minha pesquisa e me procurou e disse, olha, professor, meu pai é cortador de cana e eu quero pesquisar sobre isso. Lá na UFAO Arapiraca, uma colega também orientou um trabalho no curso de medicina de ter uma aluna que o pai dela foi cortador de cana. Ou seja, é uma revolução nisso, né? A gente não pode deixar de ver que é uma coisa até impensável você ter um filho de um trabalhador rural, de um canavieiro, que se a gente for colocar nessa hierarquização, seria o que está mais abaixo, hoje você ter, ser um médico. Né? Então, que é uma atividade ainda de extremo valor social, né? Tem um prestígio enorme dentro da comunidade. E então, há essa transformação. Mas, em compensação, aqueles que não tiveram a oportunidade de estudar, né, que não puderam poder absorver, né, essas oportunidades, estão hoje diante de uma realidade. Né, que, qual é essa realidade? Eu não tenho mais aquela quantidade de empregos nessa realidade canavieira. E o que é que eu vou fazer agora? Se eu também não tenho as condições de capital cultural para poder inserir nesse mercado de trabalho que cada vez mais demanda níveis de conhecimento, né, pelo menos básicos, né, de tecnologia. Então esse é um grande problema que tem que fazer a gente pensar sobre esse núcleo, né, essa comunidade que sempre está à margem, né, da população, à margem muitas vezes das próprias investigações científicas. Então a gente tem que lançar a luz e fazer com que essas pessoas, não é dar voz a elas, mas é dar ouvidos, né, escutá-las para poder conhecer essa realidade e tentar de alguma forma construir caminhos mais saudáveis, né, pelo menos um mínimo de dignidade para essas pessoas.
É falar sobre a nossa própria identidade alagoana, né? Porque eu acredito que as famílias de trabalhadores, de classe média baixa em Alagoas, muitas têm essa origem. Ou os pais eram pequenos plantadores de cana, isso. Muitos sofreram, na minha família tem essas histórias, sofreram grilagem, isso. E aí tiveram que vir para a cidade porque foram forçados a vender a terra barata para não morrer, exato, né? Tem muito dessa violência na nossa história. Ou eram cortadores de cana mesmo e os filhos conseguiram um emprego como operário, alguma coisa. E eu acho interessante a gente ver, como o senhor falou, na UFAL, essa possibilidade de outras perspectivas, né, para os filhos. A gente tem realmente, a partir das cotas, né, fizemos, e a UFAL é pioneira nas cotas. Nós aqui na Ascom fizemos muitas matérias de filhos de cortadores de cana, filhos de plantadores de fumo de Arapiraca, que se formaram, que se tornaram médicos, administradores, que tiveram uma outra condição de vida, que fizeram concurso, que ficaram na UFAL como professores, como servidores. Então, assim, a gente vê que o conhecimento, né, é fundamental para essa política de redistribuição de renda, para que a sociedade seja menos desigual.
Com certeza. E não só a redistribuição de renda, né? Redistribuição de oportunidades. Que a gente sabe no estado que a gente está, o quanto isso é restrito, verdade, né? O quanto isso é carimbado, né? Com determinados, que eu sempre falo, de uma competência do DNA, né? Que muitas vezes é uma incompetência do DNA. Né? Então, você redistribuir essas oportunidades, ampliar isso para que pessoas que possam ali ter novos caminhos, trilhar novos caminhos, é fundamental. E a universidade, ela tem um papel fundamental nisso, né? Ela não pode se esquivar dessa sua responsabilidade, né? Então eu acho que a questão das cotas, a política principalmente de permanência, porque não adianta só a gente criar vagas, a gente também tem que criar instrumentos que possibilitem com que esses alunos, eles se insiram aqui, se eles permaneçam, eles consigam viver a universidade, né? E aí aproveitar em todas as suas oportunidades, desde a pesquisa, da extensão, né, ampliando ainda mais as suas formas de conhecimento, intercâmbios também. Então isso aí é fundamental, a universidade ter esse papel de ser uma mola propulsora, né, na vida dessas pessoas.
É, isso nos dá muito ânimo, muito orgulho aqui da nossa instituição. Professor, e o senhor tem um artigo que fala desse aspecto da modernização, a mecanização dos canaviais, que diminuiu a quantidade de acidentes de trabalho, porém aumentou as mortes. Como é que é essa relação aí?
É sim, né? Porque às vezes a gente comemora, né? E eu gosto de dizer que existe uma ilusão estatística, né, sobre essas questões, que às vezes aparentam uma determinada realidade, né? Melhorou. Mas quando a gente... E esse é o que é o papel da pesquisa, né? A gente tem que investigar, olhar nas entrelinhas, sempre se questionar, tentar olhar por outros ângulos para ver se realmente aquilo que é publicizado, né, realmente condiz com a realidade. E essa questão da mecanização, ela é vendida, né, como um fator que vai revolucionar, né, principalmente esse setor, que é um setor extremamente tradicional na agricultura brasileira. E que um dessas revoluções era que o trabalhador ele não iria mais sofrer com essa realidade. Existe uma meia-verdade nisso, né, Linda? Que realmente, quando você retira os trabalhadores desse tipo de trabalho, que é um trabalho animalizador, né, que a gente não pode esquecer que você é tratado ali como um animal ali, né, que você tem, é desumano demais, né, você tem que chegar a cortar 20 toneladas de cana, né, com condições de temperatura elevadíssima, né, e quando você utiliza EPI, isso ainda se eleva ainda mais, né, então você acaba tendo muitas vezes cãibra no corpo como um todo, né, que é a questão que é chamada como um canguru. Então existem vários problemas e que realmente isso tem que ser revisto, eliminado. Porém, quando você olha para os acidentes, você tem uma redução, isso no Brasil, tá? Algo em torno entre 2012 até 2020, de 77%, quase 80% do número de acidentes registrados, né? Por que eu enfatizo essa questão do registro? Porque há uma tradição de ocorrer uma subnotificação dos acidentes de trabalho. Isso em várias áreas de atividades econômicas, né? Às vezes ocorre um pouco menor isso na área de saúde, até porque tem uma certa tradição, mas de uma maneira geral há um processo de subnotificação imenso, né? Mas mesmo com essa realidade, o setor ele apresenta uma redução no número de acidentes de trabalho extremamente expressiva, né? Mas o que é que está correlacionado com essa redução? Nesse artigo a gente trabalha com três hipóteses, tá? Assim, uma é que a redução do número de trabalhadores, consequentemente, você vai ter um número menor de acidentes, né? O segundo ponto é que o trabalho manual, quando a gente olha as taxas de incidência, ou seja, aquela probabilidade de ter acidentes, a taxa de incidência do trabalho manual ela é superior ao trabalho mecanizado. E para você ter ideia, as taxas de incidência do trabalho manual nessa série histórica de 2012 até 2020, em uma boa parte do período, ela é maior do que a média nacional, ou seja, que junta todas as atividades econômicas. Então isso só mostra que é uma atividade que tem um potencial enorme de gerar acidentes para os seus trabalhadores. E o trabalho mecanizado ele tem um percentual menor. Então, quando você faz essa substituição do trabalhador manual pelo trabalhador mecanizado, que tem uma taxa de incidência menor, há também um reflexo para que esses acidentes eles sejam reduzidos. E uma terceira hipótese, que até o colega que assina esse artigo comigo, que ele trabalhou na tese dele, que é um processo que ele chama de insalubridade gerida, que são mudanças que tem nas normativas que muitas vezes fazem com que o trabalhador ele prefira não registrar seu acidente para que ele não possa perder algum benefício, como também a forma de registro, né, desses acidentes, que às vezes quando você muda uma normativa, não é determinado setor agora, não é a unidade básica de saúde que vai fazer esse registro, ou então só vai registrar acidentes mais críticos. Então essa mudança acaba deixando uma legião de acidentes, uma grande quantidade de acidentes que não são notificados. Então, essa salubridade, essa melhora, ela acaba sendo gerida por uma ilusão estatística, né? Que é isso que eu costumo chamar. Então, tem essa realidade. Porém, como você faz essa provocação, e a provocação do texto, né? Olha, beleza, os acidentes eles reduziram, mas e as mortes? E aí, quando a gente vai olhar as mortes, elas tendem a aumentar a letalidade dos acidentes. E o porquê? Porque o acidente com a máquina ele apresenta uma maior gravidade. Né? Maior gravidade tanto acidentária, ou seja, às vezes tem mutilações, tem que isso gera incapacidades laborais para os trabalhadores, como principalmente também a morte. Né? Então, quando você vai observar a questão da letalidade, por exemplo, dos trabalhadores da mecanização, ela é maior do que a média nacional. Só que isso não fica só com os trabalhadores operadores de máquinas, com os trabalhadores manuais também, porque ele agora está dividindo o espaço do canavial não com o outro trabalhador, mas sim com a máquina. Então ele também está passível de ter acidentes com maior gravidade. E tem um outro texto que já foi aceito, tá para sair essa publicação, em que a gente analisa as caracterizações desses acidentes. E nesse texto fica, a partir desses registros também, que a gente acaba levantando essas bases de dados, o quanto os acidentes com os trabalhadores da mecanização, eles tendem a ter uma gravidade muito maior do que com os trabalhadores manuais. Né? Quando você vê as partes do corpo atingidas, partes múltiplas, é muito mais significativo nos trabalhadores da mecanização. Fraturas, é muito mais no trabalhador da mecanização. Então, essa questão da mecanização, ela tem seus efeitos, suas externalidades, que é justamente essa de aumentar, né, uma maior probabilidade de ter acidentes com maior gravidade, com fatalidade. Então, a gente tem que olhar com bastante cautela sobre isso, né? E uma forma de sair dessa realidade é principalmente ampliar, né, essa questão da fiscalização do trabalho, que é um outro ponto que sofreu muito no país, né? E aqui em Alagoas isso não é diferente, é só você ver a quantidade de fiscais de trabalho que a gente tem, né? E também utilizar os instrumentos que já existem para que isso possa forçar as empresas a incorporar essa questão da segurança do trabalho, né? Até porque não são apenas só trabalhadores, né? São pais de família, são vidas que estão ali, né? E que, ao sofrer um determinado tipo de acidente, ele acaba muitas vezes tendo uma morte, não uma morte física, mas uma morte social, né? Porque o trabalho é que faz ele, né? E na medida do momento em que ele deixa de exercer o seu labor, ele acaba morrendo socialmente, né? Então isso é uma questão que a gente tem sempre que estar com atenção.
É muita coisa mesmo para desvendar sobre a realidade dos canavieiros em Alagoas e no Brasil, né, professor? Para finalizar, assim, a paisagem de Alagoas, como o senhor disse, está mudando, né? A gente tinha muitos canaviais, muitos coqueirais, que agora estão sendo substituídos por eucalipto, outras culturas. Como é que essa situação está sendo avaliada dentro desse contexto aí da pesquisa?
A área de cana, Lenilda, ela sofreu uma redução, né? Se a gente for olhar nas décadas de 2010, né, principalmente a partir de 2012, com a crise que afetou o setor nacional como um todo, mas principalmente o Nordeste e Alagoas, que isso representou uma redução de 30% da área plantada, né? E essa redução, ela acaba muitas vezes sendo ocupada por outras culturas, tá? Ou por outras atividades econômicas. Por exemplo, se você pega a região que tinha cana, principalmente nesse centro urbano maceoense, você vê que isso foi transformado para conjuntos habitacionais, né? Existem a questão do eucalipto, né, que está avançando, tem até usinas que reduziram a sua atividade canavieira para investir no eucalipto, que também é uma outra cultura que merece uma atenção, até principalmente na questão ambiental, né? Porque a gente não pode, muitas vezes, ter uma ilusão de que é uma mata ali, que ali está tudo resolvido ambientalmente. A gente tem que analisar, principalmente na questão da balança de carga energética, em que ponto isso realmente traz um benefício ou não, né? Mas a questão canavieira, ela ainda é muito central. Só para você ter ideia, a área agricultável do estado, né, que também a gente não pode esquecer que o nosso estado, ele tem uma limitação para essa questão da área agrícola, até porque tem uma faixa expressiva, né, que tem ali entre o Agreste e o Sertão, que pode ter a questão da agricultura, mas devido às condições ambientais, essa forma de agricultura, ela muitas vezes se torna economicamente inviável, ainda ela é muito central. 60% da área agricultável no estado é ocupada por cana-de-açúcar. Então ainda há, mesmo com essa redução, ainda há essa centralidade. Eu sempre gosto de frisar que, por exemplo, em 2012, esse percentual foi de 82%, ou seja, deixando muito pouco espaço para outras culturas, e para culturas que trazem os alimentos para as nossas mesas, né? Que isso que é preocupante, porque o açúcar que é produzido aqui e o álcool, uma boa parte dele não fica aqui, né? Ele está dentro de uma estrutura, de um mercado internacional, que ele vai para outros destinos, né? Então, isso tem outros impactos, né? Tanto na nossa economia aqui regional, na questão do preço dos alimentos. Então, há de se pensar que está tendo uma transformação, mas essa transformação ainda ela é muito pequena para a realidade que a gente que se encontra hoje, né? Assim, e esse passado, né, do canavieiro ainda ele é muito marcante na nossa economia.
Professor, muito obrigada, né, por suas colocações aqui. São trabalhos que a gente quer ver divulgados, que muita gente vai querer consultar. Por isso, a gente deve trazer mais vezes o senhor aqui para conversar sobre a situação. Mas agradeço muito as informações que foram colocadas aqui hoje no nosso programa Faz Sociedade.
Ah, que bom. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu acho que isso é fundamental, né? Eu acho que esse papel, né, com esse programa especificamente, de divulgar as pesquisas, né, de mostrar o que a universidade ela produz, né, de conhecimento, faz com que a gente conheça a nossa própria realidade, nosso chão. Acho que isso aí é importante, como também é uma forma de dar resposta a todos esses ataques que a universidade vem sofrendo nos últimos anos, assim, mostrar que aqui é um local que tem produzido muita coisa, né? Eu acho que em diversas áreas, né? Tem vários estudos, vários centros de excelência aqui dentro da nossa universidade. Então eu acho que essa interação com o público não acadêmico, né, não só a comunidade da UFAL, acho que é vital para que a gente possa mostrar todo o valor social que a universidade tem, não só aqui em Alagoas, mas no país como um todo.
Com certeza, professor. A gente produz conhecimento para a sociedade, né? Para conseguir qualidade de vida. Então, nós agradecemos e agradecemos também a nossa audiência. Compartilhe o nosso podcast e até a próxima semana.